Meus amados, também quero vos saudar de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou muito grato a Deus por poder novamente estar no vosso meio. Meus amados, nós temos um maravilhoso, um fiel Deus. E se nós pensamos nisso, o coro já cantou, já nos convidou para essa cidade, para irmos a essa cidade. Mas, meus amados, é uma condição. Nessa cidade não haverá nada impuro, não entrará nada impuro, nada impuro. Mas o nosso Deus cuidou, e eu leio aqui da carta aos Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Meus amados, se nós pensamos, Ele cuidou, Ele está cuidando, mas você tem que permitir, você tem que permitir, e nós confiamos no nosso Deus hoje, que nós recebamos uma plena lavagem na sua água, meus amados, e para que possa surgir aquilo que Ele pretende conosco. Oh, meus amados, nós cantamos e oramos tanto, mas vocês estão realmente conscientes, certos, de que o Senhor está no nosso meio? Ele prometeu, meus amados. Nós não queremos deixá-lo em algum lugar parado, mas que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos tomá-lo pela fé e que Ele nos possa dar inspiração. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Eu ainda quero ler ainda de Hebreus capítulo 9, muito brevemente. Talvez 9:12, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Nós queremos agradecê-los. Eu peço que vocês se levantem para isso. Ó fiel Pai Celestial, tenha gratidão profunda, Senhor, por estares cuidando, teres cuidado do teu povo. Tu fizeste tudo, Senhor. Tu cumpriste tudo, consumaste tudo, e dê graça, Senhor, para que não esteja aqui sequer uma alma incrédula, Senhor, mas que nós estejamos prontos. Abra os nossos corações hoje, nessa noite, ó Senhor, para que a sua preciosa semente possa cair e possa trazer, Senhor, aquilo para o qual, Senhor, preparaste, Senhor. Eu te peço, eu adoro a Ti, ó Senhor, meu Deus, e eu te peço que Tu possa abençoar o meu irmão e que possa inspirá-lo. Eu te peço, Senhor, que Tu possa, através dele, falar, Senhor, e deixar a Sua palavra passar para que caia em nossos corações e que possa nos transformar diretamente para o louvor, para a honra e para a glorificação do Seu nome. A Ti seja o louvor, a gratidão, a honra e a adoração. Em nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Aleluia.
Amém.
Obrigado. Vocês podem sentar-se. E nós pedimos então ao nosso amado irmão Frank que ele venha para a frente. Louvor e gratidão seja ao Senhor, nosso Deus, por sua graça e fidelidade, especialmente por sua presença. Se Deus não está presente, o que seria então uma reunião? O que adiantaria uma reunião? Nós o convidamos, ele prometeu, e ele está presente, ele confirmará a sua palavra e falará conosco e com todos que estão ligados, conectados conosco em todo o mundo, que estão ouvindo, que estão vendo. Nós nos lembramos especialmente dos nossos amigos no Chile e naturalmente em todo o mundo. Irmãos telefonaram de Nairobi, de Joanesburgo, da cidade do Cabo, da África Central, e também o irmão Wallström, o irmão Graf, todos os irmãos enviam saudações de coração, especialmente irmão Gilson, ele envia saudações. Ele não está passando tão bem, e ele está ligado conosco, e nós somos gratos a Deus por isso. Então nós temos um relato muito agradável, de cerca de uma hora atrás, um jovem homem da Itália, talvez 12 anos de idade, onde ele está. Ele foi curado de câncer. Onde ele está, um jovem? Lá está ele, lá ele está. Nosso irmão Daniel, de perto de Milão, e o papai e o filho vieram ao biro e deram o relato. Os médicos não acharam mais nenhum sinal do câncer. Nós somos simplesmente gratos a Deus, mesmo que não sejam milagres em grande massa. Nós somos gratos pelos milagres que acontecem aos indivíduos aos quais Deus pode confirmar a sua palavra. Como já foi mencionado há pouco, todos enviam saudações, também nós saudamos todos, desde o extremo norte, Finlândia, até o extremo sul, simplesmente em toda a Europa e em todo o mundo. O Senhor, nosso Deus, nos abençoe, Ele esteja conosco, Ele utilize este dia e também amanhã para falar conosco, para revelar ainda mais a sua palavra para nós e para revelar e mostrar a sua vontade. Eu tenho um grande relato de viagem para ser feito aqui, mas farei isso muito brevemente, especialmente nas Filipinas. Eu viajei dentro do país mais de 3 mil quilômetros, estive nas diversas, voei para as diversas ilhas e divulguei a palavra do Senhor. E as pessoas vieram em multidões, de perto e de longe, e também irmãos servindo na palavra, estavam presentes em grande número. Nós somos muito gratos. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer ao irmão Leonard Griffesse por também ter contribuído para que as reuniões também pudessem acontecer em lugares onde eu anteriormente não havia estado. O Senhor é simplesmente fiel. Ele sabe onde os seus estão morando e que eles têm que ser chamados para fora. Nós somos simplesmente gratos por tudo. Nós poderíamos relatar muitas coisas sobre portas abertas que Deus também em outros países deu para nós. Nós somos simplesmente gratos e mais uma vez gratos por todas as portas abertas, corações abertos e pela possibilidade, oportunidade e graça que nós temos de carregar a sua maravilhosa palavra. Para fora, nós, do lado de fora, nós vemos também o tempo do fim está caminhando adiante. Especialmente aqui, eu tenho a notícia sobre a nova Bíblia, e é de fato uma catástrofe. O título é, na página principal, é a Bíblia de forma justa, em linguagem justa, e o que é relatado aqui é uma zombaria. Mateus 28, 19, não é mais nas nossas Bíblias como está em nossas Bíblias, e simplesmente imerja-os no nome de Deus, Pai e Mãe para todos, o Filho, e no poder do Espírito Santo. Assim está na nova Bíblia. Isso eles consideram linguagem justa para todos, mas não mais a palavra de Deus, a linguagem de Deus, não mais a linguagem de Deus. É simplesmente terrível ter que vivenciar que os zombadores, também diante de Deus e da palavra de Deus, não se preocupam, não param, mas sim fazem com as palavras assim como querem. Como está, não está escrito batizem, mas sim, mas e que sejam imersos. Batismo significa uma aliança de uma boa consciência com Deus, e quem lê Romanos 6 atentamente constatará o que o batismo significa diante de Deus, ter entrado com Cristo, ser sepultado com Cristo na sua morte, e através do surgir das águas, para mostrar simbolicamente que nós renascemos para uma nova vida com Ele. E em Êxodo 20, versículo 2, não está mais escrito, eu sou o Senhor, teu Deus, está somente, eu estou aí, sou a sua divindade. Em 2 Coríntios 3, versículo 17, não está mais o Senhor, é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Agora está o Eterno, é poder de Espírito, e onde há poder de Espírito do Eterno há, então há liberdade. E simplesmente isso vai adiante e adiante. Em Mateus 6, versículo 9, não está mais nosso Pai nos céus, santificado seja o seu nome. Agora está nessa nova Bíblia, você, Deus, nos é Pai e Mãe no céu. Sim. O que devemos dizer sobre essas coisas? Nos mandamentos não está mais, você não deve mais cometer adultério, agora está, você não deve mudar, estorvar a parceria de outros. E isso caminha adiante e adiante. O que devemos dizer sobre essas coisas? Não está mais, você deve amar o próximo como a si mesmo. Você deve amar o seu próximo como você mesmo. A uma pessoa direcionada. E eles fizeram com a palavra de Deus como quiseram. E uma tradução bíblica tem cerca de 8 mil palavras, e essa tradução tem além de 10 mil palavras. Fizeram um livro de leitura, um livro normal. E para nós é incompreensível que Deus ainda esteja somente olhando, mas a conta vem, a prestação de contas vem. Nisso nós podemos todos estar certos. Por certo, nós carregamos o sofrimento por isso, e naturalmente isso foi aceito pela maioria. E aqui nós estamos diante da grande pergunta: não está todo o cristianismo, não se tornou todo o cristianismo uma religião, uma forma, sem que pessoas tenham, de fato, relacionamento com Deus? E disto é que se trata. Se trata que Deus pessoalmente veio pessoalmente através de Jesus Cristo para a humanidade, que Deus em Jesus Cristo nos reconciliou a si mesmo conosco e nos agraciou e nos deu a vida eterna pela graça. Disso que se trata, não de uma religião. Irmãos e irmãs, isso me move simplesmente, enormemente. Nós poderíamos entrar em muitas coisas no que se trata do decorrer do tempo, seja no campo político, econômico, no campo religioso. Todos estão falando uma linguagem muito clara e alta, que o retorno de nosso Senhor, de fato, está muito próximo, e as reuniões que o Senhor nos dá, nós, de fato, devem servir para que nós cheguemos mais próximos ao Senhor, e como o irmão Müller leu, que ele deva servir para que o nosso Senhor nos possa dar uma lavagem de água na palavra, nos purificar e santificar, para que nós possamos estar irrepreensíveis diante da sua face, por sua graça. Em todo esse contexto, com a nova Bíblia, a tradução da Bíblia, até o relatório da criação dos comentaristas foi tratado de tal forma, simplesmente fizeram assim: quem crê numa criação em 7 dias é louco. Evolução de Darwin deve ter a última palavra. Muito triste. Há 147 anos atrás, Darwin, ele colocou a sua tese no ano de 1859, evolução. Ele também teria que dizer quem criou a célula original e quem colocou a vida nela. Simplesmente muito, muito triste. Nós poderíamos falar muitas coisas a respeito. Nós não sabemos mais para quem devemos orar. Vamos orar para todos que são determinados para a vida eterna, que eles ouçam a palavra de Deus e sejam chamados para fora, que tenham respeito diante da palavra de Deus. Em Gênesis, eu tive que me lembrar de Gênesis, onde, de fato, cada vez está preto no branco escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículo 5, a última parte. E foi tarde e amanhã, o dia primeiro. Então, seguindo, no capítulo 1, versículo 8, também esse, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E assim seguiu, no versículo 13, e o terceiro dia, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro, versículo 19, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto, e quinto, sexto dia, e então está preto no branco, Gênesis 2, a partir do versículo 1, assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus contemplado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. E então está a maravilhosa sentença: esta história das origens dos céus e da terra, quando foram criados. No princípio, não estava o Espírito de Darwin sobre as profundezas, mas sim o Espírito de Deus. E Deus falou e aconteceu. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isto, por podermos crer, como a Escritura o diz. Nas leis, nos mandamentos, o Senhor, em Êxodo 20, ele também, o que ele manteve, o que aconteceu na criação, Êxodo 20, a partir do versículo 11, porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, Deus, o Senhor, somente deu ao povo de Israel como sinal da aliança, como obrigação. Êxodo 31, a partir do versículo 12, eu leio versículos somente 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo, entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou e achou refrigério. Nós podemos ir até Apocalipse e toda a Santa Escritura dá testemunho de que Deus é o Criador. Somente a passagem de Isaías 14, e nós deixamos que todos que nos zombam, porque nós cremos no relato de criação, como nos foi deixado na Santa Escritura, e nós dizemos: Deus é o Criador de todo o universo. E aqui nós poderíamos colocar a pergunta a todos esses senhores, como está em Isaías 40, 28, Não sabes? Não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. E assim por diante. Nós agradecemos a Deus de coração. Assim como eu disse, até Apocalipse, capítulo 4, nós temos o testemunho de Deus o Senhor como Criador. E aqui está a palavra digno. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Eu desejaria que todos os zombadores, caluniadores, ouvissem o que está escrito em Romanos 1. Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que são inescusáveis com os olhos do Espírito, não com os olhos naturais, não com a compreensão, com os olhos espirituais, deixa-se o seu poder e a sua grandeza ser percebidas. Então nós lemos adiante, portanto, não há desculpa para eles. Eu não sei se podemos ousar ler adiante nesse capítulo para constatarmos que Deus, que simplesmente deu para além essas pessoas. Vocês podem tomar para os seus corações, mesmo que se refiram a outros. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E agora, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. E aí segue ainda, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou, aqui está a partir do versículo 24. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. E isso ainda segue adiante, versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que que é o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E aí então está aqui citado quais são as consequências que as coisas foram mudadas. É que não é agradável de ler. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo, sequer podemos ler a seguir, mas esse é o estado atual, Sodoma e Gomorra, simplesmente incompreensível, e até Jerusalém, esse problema, essa dificuldade chegou, e os judeus ortodoxos, eles se irritam, porque exatamente esses jovens homossexuais, eles demonstram nos bairros ortodoxos em Jerusalém. Para aquilo, o que acontece se não temos mais palavras, a compreensão simplesmente se cala. Tempo do fim e mais uma vez tempo do fim. E por isso, quando nós lemos no Apocalipse, no capítulo 11, que ambos os profetas serão mortos e a cidade de Jerusalém, e nesse tempo será denominado Sodoma, está já tudo na palavra profética. Apocalipse, capítulo 11, aqui nós lemos de ambos os profetas que serão mortos após o seu ministério. Apocalipse 11, versículo 8, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quão frequentemente nós temos que dizer, nós não temos mais compreensão para as coisas que estão acontecendo. Sejam sinceros. Até uma pessoa com um pensamento claro tem grande dificuldade, e eu espero que todos sejam já adultos, tem grande dificuldade para compreenderem como homem e homem podem ser um par, ou como mulher e mulher possam ser um par. É simplesmente compreensível para mim, em todo caso. Mas tempo do fim, Sodoma e Gomorra está aí. Em Gênesis 19, como quando os dois anjos saíram de Abraão e foram a Sodoma, os homens lá queriam tomá-los, a esses visitantes celestiais, e Ló cuidou para que fossem à sua casa, e eles queriam entrar, mas Deus deu graça e os tirou, os fez cegos. E o Senhor diz como foi nos dias de Noé, em dia de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar. Então, nós temos de fato, já temos ao vivo nesse mundo. Do outro lado, nós temos a graça de nosso Deus em todo engano e mistura de ouvirmos a voz de Deus e de recebermos o respeito diante da própria Deus ao nosso recebermos de volta, e para isso passa, cabe Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 até 3, Romanos 12, 1 a 3, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isto nos é dado, revelado pela palavra de Deus. E então, e se nos lembrarmos que Deus nos que nos confiou de fato a sua santa palavra, isso não é algo que somente afirmamos, isso é verdade. Deus confiou a sua palavra como semente divina, e agora vem o ponto que, especialmente em Jeremias 4, é ressaltado, que nós temos que fazer que nós não estejamos entre os espinhais, mas sim que os corações sejam preparados para que a palavra de nosso Senhor possa ser recebida em nossos corações, para que a semente não caia entre os espinhos e então sufoque e não possa trazer fruto. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Talvez leiamos antes, em Jeremias 4, os versículos 3 e 4. Jeremias 4, 3 e 4. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai o vosso terreno ao queivado e não semeeis entre os espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém. Não no velho estado do coração, mas sim que o Senhor possa dar um novo coração, dar um novo espírito, que simplesmente que seja um arado novo, assim como o fazendeiro faz. Ele não simplesmente, ele não semeia simplesmente, antes é preparada a terra. A terra é preparada, arada, e então é feita, são dadas as sementes à terra. Por isso, Deus cuide de nós, para que nossos corações sejam preparados, para que a semente possa seja semeada. Para isto, isso serve às nossas reuniões. E a mesma palavra está em Oséias, no capítulo 10, foi ressaltado, Oséias, capítulo 10, Oséias 10, versículo 10. Façam justiça para Faça uma nova enquanto há tempo para buscarem ao Senhor, para que ele sempre, para que ele finalmente venha, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão de teus valentes. Aqui nós temos a comparação, um novo começo nós temos que ter, e não somente arrancar a miséria, mas arrancar, não somente realmente que seja removido, cara, que possa haver que a semente possa ser semeada. E nós recebemos isto dito renovadamente. Deus chama de todas as igrejas, igrejas livres, de todas as religiões, de todos os povos e línguas, Ele chama para fora, para santificar o seu povo na sua palavra, ou seja, o rebanho comprado pelo seu sangue, como nós também ouvimos na palavra de introdução. Nosso Senhor, Ele veio com o seu próprio sangue, que jorrou na cruz no Calvário. Ele entrou no lugar santo e trouxe o sangue ao trono da graça. E o sangue fala por nós, por todos que através do sangue do Cordeiro foram redimidos. Sem julgarmos, olhem para o mundo das igrejas, em todos os lugares, com política está misturado com política, e mais uma vez, em todos os lugares. Onde é, de fato, pregado o Evangelho verdadeiro ainda? E para isso também, que isso seja ressaltado mais uma vez, o verdadeiro ensinamento dos apóstolos é colocado como falso, por exemplo, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há uma igreja sequer, e nenhuma igreja, comunidade religiosa, que nos possa dizer que somos ensinadores errados, porque o motivo é porque nós batizamos de acordo com a história dos apóstolos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto hoje e também a todo mundo se os espirituais do nosso tempo ousariam de chegar diante de Pedro e dizer: Pedro, você foi um ensinador errado. Eles ousariam chegar diante de Paulo e dizer: Paulo, você foi um ensinador errado. Eles ousariam chegar diante de Filipe e dizer: você é um ensinador errado. Com certeza não. Estão cegos, e mais uma vez, cegos. Sem revelação, nós não podemos ver. Isto tem que ser revelado para nós. Sem revelação, eles escrevem e imersa-os, e nós podemos imergir muitas coisas. Trata-se do batismo, trata-se do nome, e batizai-vos no nome no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Muito claro, muito claro. Mas isso tem que ser revelado por Deus. Também isto nós dissemos em Mateus 7, quando os grandes carismáticos serão chamados ao juízo. Eles podem listar muitas coisas. Três pontos principais eles poderão citar frequentemente: não nos fizemos no teu nome, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios, não no teu nome fizemos grandes milagres. O que eles não poderão falar: nós nos deixamos batizar no teu nome. O que eles não poderão dizer: nós, como Nós, como batizamos a outros, como Paulo e Pedro, no seu nome, nós poderemos fazer uma lista do que tudo, do que eles fizeram no nome do Senhor, mas isso não lhes adiantará nada, porque eles mesmos não se subjugaram à vontade de Deus e a revelação que Deus deu não a receberam, mas sim até com o nome do Senhor fizeram os maiores negócios que se pode fazer no campo religioso. Por isso, irmãos e irmãs, se nós nesse lugar temos obrigação divina de divulgar a palavra de Deus de tal forma como nos foi deixada, então nós não nos referenciamos a uma passagem bíblica, mas sim a segunda, a terceira, todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema. E por isto, nesse lugar, não podemos semear entre os espinhos, não em tudo que está aí crescendo por todo lado, mas sim precisa ser arrumado, precisa estar um campo de terra bem preparado, sem compromissos. A palavra de Deus tem que ser pregada e divulgada, e todos que são de Deus ouvirão a palavra de Deus. Inicia com isso, começa que nós temos recebido a conexão com Deus. Quem não recebeu, mostrado por Deus, e foi convencido pelo Espírito de estar perdido, ele jamais pedirá por perdão, por salvação. Primeiro, o Espírito de Deus tem que nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus, ele nos tem que guiar ao arrependimento. Nós temos que passar pela estreita porta e entrar e caminhar pelo estreito caminho, e precisa acontecer como nosso Senhor disse: vocês têm que ser nascidos de novo, senão vocês não receberão, não herdarão o reino de Deus. Por isso é um caminho estreito, um caminho vivo, mas nós temos que entrar nesse caminho. Isto não acontece pelo fato de sermos membros de alguma igreja, mas sim somente pelo renascimento. E o nascer de novo é um acontecimento, uma experiência sobrenatural que nós recebemos e que nós fazemos com Deus pela graça. Muito frequentemente, nesse lugar, já foi ressaltado, de acordo com Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, a palavra é a semente. A palavra é a semente. E se recebemos a semente da palavra, então vem a fé, e o Espírito Santo vem sobre nós e cria a nova vida divina que está na palavra. Em cada palavra de Deus há vida. Nosso Senhor diz: as palavras que eu falei a vocês são espírito e são vida. O que nós recebemos por causa diante da luz através do ministério do irmão Branham, o que estava perdido, havia restado somente uma forma. Ele só tinha uma forma de piedade, mas o poder havia sido perdido. E Deus, ele restaurou todas as coisas. Irmãos e irmãs, nós não testemunhamos coisas coisas das quais nos convencemos a nós mesmos, mas sim nós damos testemunho daquilo que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram. Nós vimos o ministério sobrenatural e vivenciamos o ministério sobrenatural do irmão Branham. Hoje eu tomei para mim que eu vos, de fato, vos mostre, mostrar essa imagem, essa foto, com a intenção, mostrar essa foto, e vocês sabem por quê? Esta foto, eu, irmão Franca, eu vi no dia 18 de dezembro de 1969, eu vi na Avenida Constitucional, na Galeria de Artes, em Washington, eu encontrei essa foto e tomei em minhas mãos, segurei em minhas mãos essa foto, nessa galeria, essa foto que no dia 24 de janeiro de 1950, de críticos do irmão Branham, foi feita essa foto. Irmão Ayers, irmão Kierkegaard, com a luz sobrenatural, sobre a cabeça do irmão Branham. Eu, irmão Frank, eu fiz um pouso em Washington, no caminho para Tucson, para a conferência com o irmão Krim, e encontrei essa foto lá, e segurei em minhas mãos. E por que eu mostrei aqui hoje? Simplesmente para passar diante dos olhos, dos nossos olhos, que um ministério como esse, até agora não havia havido, e até depois isso também não houve mais. Por favor, não tomem obstáculo, isso como por obstáculo. Se Deus faz algo, então acontece o sobrenatural. No campo natural, todos os carismáticos têm em suas mãos. Eles podem fazer como eles querem. Mas lá onde Deus, de fato, está testemunhando e se revelando, então acontece coisas sobrenaturais. O Novo Testamento iniciou-se com o atuar sobrenatural de Deus. Quão frequentemente devemos dizer? Lucas 1, a partir do versículo 11. Gabriel visitou Zacarias. Não foi algo do cotidiano. Havia chegado o ponto de tempo. O tempo estava cumprido. O céu se inclinou. Deus iniciou a escrever a história da salvação. E aqui está o ponto que nós repetidamente temos que ressaltar. A vontade de Deus aconteceu através do ministério prometido de um profeta. Isaías 40, versículo 3, foi uma promessa. E quando o tempo se cumpriu, aconteceu o que Deus havia prometido. Isso nós simplesmente temos que compreender, que Deus primeiramente dá promessas, e quando o tempo se cumprir, então as promessas acontecem, se tornam realidade. E o que aconteceu? Todos os ensinadores das Escrituras seguiram adiante como se nada tivesse ocorrido, e negaram para si mesmos o que João recebeu a partir de Deus, e também o batismo não aceitaram para si, irmãos e irmãs. Eu falarei isso até o Senhor vier, que nós tivemos o grande privilégio de nosso tempo de vivenciar esse ministério prometido. Se Deus, Ele mesmo diz, eu vos envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, quem é o homem que então poderia dizer, isso eu não preciso? Então, se ele não quer, eu não quero crer nisso, então nós temos que crer para que seja revelado. Quem não pode crer, então, para ele jamais será revelado. Nós podemos tornar velhos como Matusalém, isto não nos será revelado. Revelação vem no momento quando nós cremos aquilo que Deus nos prometeu em sua palavra e o que ele deu para nós. Vocês certamente não podem compreender isso como eu, porque vocês, mas vocês viram também o filme, vocês viram esta luz sobrenatural veio sobre a pessoa para a qual o irmão Branham estava orando, ou iria orar, ou deveria orar. E ele sabia exatamente, esta é a pessoa que Deus agora está falando com ela. Esta é a pessoa com a qual Deus, nesse momento, está se ocupando. Ele viu a luz sobre a pessoa. Então, Deus mostrou para ele, na visão, o que havia com essa pessoa. Eu vi isso 14 vezes ao vivo, eu vivenciei isso. E nessas 14 vezes, com frequentemente, na mesma reunião, cerca de 15 a 20 vezes, nos 14 cultos que eu vivenciei pessoalmente. Por que eu estou falando isso agora? Eu estou falando simplesmente que nós não seguimos fábulas mirabolantes, mas que Deus, no nosso tempo, cuidou de sua palavra, que Ele enviou um profeta para nos trazer de volta para o fundamento original, para o ensinamento dos apóstolos e profetas. E também isto tem que ser ressaltado renovadamente. Do capítulo 1 Reis 18, no versículo 23 está escrito que Deus, Ele trouxe os seus corações para um retorno. Quando Deus faz algo, não somente para ter espectadores, mas simplesmente para transformar nossos corações. Eu vos enviarei o profeta Elias, ele tornará os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso trata que os nossos corações sejam direcionados a Deus. E assim como os pais do Velho Testamento vieram à fé dos filhos da Nova Aliança, então nós agora somos trazidos à fé dos nossos pais no princípio. E Deus, de forma sobrenatural, Ele mostrou isso durante 20 anos. E o mundo religioso passa ao largo disso. E até mesmo o Vaticano, no seu relato, escreve do irmão Branham e do seu tradutor em Zurique, Sr. Hollenweger. E o Vaticano escreve muito oficialmente, o ministério de William Branham, ele fez surgir 500 evangelistas de cura, mas disso não se tratava. Não se tratava que através de um profeta tão assim confirmado e prometido por Deus, surgissem 500 evangelistas de cura, que todos têm seu próprio programa e que todos relatam a partir de si serem enviados por Deus, mas passam ao largo da palavra que foi revelada por Deus, e isso não pode ter sido sentido. Também todas as reuniões carismáticas não podem ter sido sentido. O propósito disso, o resultado final, tem que ser o chamado para fora da igreja, a igreja chamada para fora, a igreja noiva, que de fato ouve aquilo que o Espírito diz. As igrejas têm a dizer à igreja agora, que os nossos corações sejam trazidos como retorno a Deus, a sua palavra, sem esforço, que nós saiamos de todas as tradições, de tudo que igrejas ou igrejas livres ensinaram, que nós sejamos levados para fora disso e levados de volta para a palavra de Deus. Este é o sentido, o propósito que Deus tenha feito isso de forma sobrenatural nos nossos dias, tenha atuado nos nossos dias. Deus não tem tempo para passar assim, e também nós não podemos, com esse tempo que Deus nos dá, não podemos brincar com esse tempo, mas sim, nós temos que nos deixar deixar introduzir nesse atuar de Deus pela graça. Então, do que se trata hoje? Trata-se que a igreja vivencia Deus da mesma forma como nossos irmãos no princípio. Um Senhor, uma fé, um batismo, para que de fato tudo seja trazido ao estado original. Ainda o pensamento com Elias. Amados irmãos e irmãs, por que nós temos o relato na Escritura? Por que nós temos a promessa? Eu vos envio o profeta Elias. Somente para termos algumas páginas a mais na Bíblia? Ou Deus, através da sua palavra, de fato, nos tem algo a dizer? E o que foi naquela época? As pessoas caminharam por seus próprios caminhos, seguiram aos ídolos, 400 sacerdotes aqui e lá, e o povo estava indo para um lado e para o outro, e ninguém sabia onde, qual a direção a seguir. Então Deus envia um profeta que tinha que chamar o povo de volta. E ele construiu o altar e disse: quanto tempo ainda vocês querem estar indo de um lado para o outro? Esse é nosso problema hoje. Pessoas que estão ainda querem ir de um lado e de outro, não compreendem. Mas todos que são de Deus, que de fato são determinados para a vida eterna, eles ouvirão a mensagem, receberão a mensagem revelada do que de fato se trata. Nós temos aqui, na nova tradução da Bíblia, muito colocado, muito rudemente dentro dos olhos, quão longe está indo, o mundo religioso está se afastando de Deus e não se preocupa mais com nada. E para quem espanta se essas pessoas não podem crer o que Deus prometeu em sua palavra e o que ele fez? Eu vou falar mais uma vez, o privilégio que Deus nos deu está simplesmente de reconhecermos: aqui estão as promessas, aqui está o cumprimento, o atuar sobrenatural de Deus no nosso tempo. Não para nos trazer atenção a uma pessoa, mas sim para Deus e para aquilo o que Deus está fazendo atualmente. Mas também aí, lá está escrito: se vocês se recebeis a quem eu envio, então estão recebendo a mim, e a quem a mim recebe, recebe aquele a quem eu envio, que me enviou. De fato, há três campos que nós renovadamente temos que contemplar nesse lugar: a parte evangelística, a parte de ensinamento e a parte profética. Nós temos, em todos esses campos, temos que abrir a Bíblia e nós temos que encontrar as conexões, os contextos na palavra, para a partir de Deus sabemos quão adiantado já está o tempo e quão próximo está o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo nossa estimativa, de acordo com a profecia bíblica e de acordo com aquilo que é divulgado no último relato do Vaticano, o Papa simplesmente disse que as Nações Unidas não teve sucesso em cumprir o plano de paz para o Meio Oriente Médio, e agora isso tem que acontecer. Esta é a missão mais importante. E já que os políticos não podem realizar isso, então tem que ser alguém que não tem tanques, que não irá invadir o Iraque, onde já há mais centenas de milhares de mortos, e além de 1.000 soldados dos Estados Unidos, e sunitas contra os xiitas, e os xiitas contra os sunitas. Assim não virá paz. Teria que vir alguém que não tem exército, que só tem os soldados da Guarda Suíça. Tem que ser alguém que pode trazer ambos a uma mesa. E isso, de fato, é o relato mais novo que é dado, que é ressaltado, que agora esse contrato entre os partidos tem que ser fechado. Nós todos, que nós conhecemos a palavra de Deus, e também Daniel 9, 27, e todas as outras passagens bíblicas, reconhecemos de fato que a profecia bíblica está no seu cumprimento, fez tantos progressos, que nós simplesmente temos que dizer: amado Senhor, dê-nos graça para que nós estejamos acordados, voltarmos ao primeiro amor. E também isso é importante. Amados irmãos e irmãs, também isto é importante. O que está escrito no Pai Nosso, que nós perdoemos como nos foi perdoado. Que nós sequer tenhamos contar algo, uma coisa com os outros, ou alguma acusação, mas sim como Deus nos perdoa em Cristo. Deixe-nos, se há alguma coisa, deixe-nos perdoar uns aos outros. O amor cobre multidão de pecados. Não justiça, juízo próprio. Quem está em direito? Ninguém. Deus, Ele olha através dos nossos corações. Mesmo se nós pensamos estar certos, nós podemos até utilizar o direito dos punhos, mas esqueçam. O tempo já passou, ninguém tem razão, Deus tem razão. E como está escrito também em Marcos capítulo 11, se vocês querem orar, então perdoai uns aos outros, e então acontecerá, irmãos e irmãs. Nós temos que voltar, encontrar a Deus novamente, encontrar uns com os outros. O amor de Deus tem que estar, ter sido derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Deus tem que poder ter seu caminho com todos nós. E então haverá uma atmosfera na qual Deus está presente e nós todos também nos sintamos bem. Se de fato ninguém mais tem algo para acusar ao outro, mas sim nossos corações estejam purificados, nossa culpa perdoada, e todos que se tornaram culpados em nós, simplesmente perdoemos, não contar nada. Então, a paz de Deus, que é maior que toda a compreensão, então, nos trará os nossos corações e pensamentos, regerá os nossos corações e pensamentos. Então, o sangue do Cordeiro, então, nos purificará de cada pecado. Então, nós poderemos abrir a Pedro e ler o que ele escreveu, o que se trata da redenção. Os apóstolos, de fato, eles encontraram o ponto central, repetidamente, o ponto central eles encontraram. Aqui está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas que vocês recebestes dos vossos pais, não com prata, coisas corruptíveis, com prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. O sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. E ainda então, o último versículo, versículo 21, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós queremos desejar permitir isso a cada irmão, a cada irmã, que nós recebemos conexão com Deus, que o meu e o seu pecado, tudo foi feito bem através do sangue do Cordeiro, que nós de fato tenhamos recebido a reconciliação com Deus, que tenha se tornado nossa experiência de salvação pessoal com Deus, que não sejamos estranhos ainda, mas sim cidadãos de Deus, e que nós, como igreja do Senhor, sejamos o lugar de revelação de Deus aqui sobre a terra, que possamos ser isso, que nós sejamos possamos ser um templo de Deus, no qual Deus pode se revelar. E nós nos aproximamos da hora que possa já se romper hoje, onde pessoas vivenciarão a Deus, onde arrependimento pelo Espírito será dado, onde fé será dada, onde nós temos nossa experiência de salvação com Deus através da graça. Quem crê, como a Escritura diz, receberá aquilo que a Escritura prometeu e vivenciará isso com Deus. E esta é a fé que o Senhor nos deu pela graça. Mas ainda um pensamento. No Velho Testamento, os homens de Deus, eles profetizaram pela graça que viria sobre nós. No Novo Testamento, nós podemos dizer, através da sua plenitude, nós tomamos graça e graça. E vamos olhar na nossa vida, dentro de nossa vida, como Deus nos carregou, como Ele revelou a sua palavra para nós, como Ele revelou os mistérios, Ele nos levou, nos levou para o lugar santo. Dos homens do Velho Testamento de Deus, é relatado em 1 Pedro 1, no versículo 12, 1 Pedro 1, versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejavam atentar. Os homens do Testamento, do Velho Testamento, homens de Deus do Velho Testamento, eles anunciaram, eles perguntaram para que tempo o Espírito de Deus está indicando essas coisas. Quando isso acontecerá? Vamos lembrar simplesmente de Isaías, quando ele profetizou uma virgem se tornar grávida. Eu posso imaginar, e se pudesse perguntá-lo no seu leito de morte, homem de Deus, você realmente crê naquilo que você exclamou? Ele teria respondido, isto é assim, diz o Senhor. Vocês podem estar certos, isso acontecerá. mais 800 anos e vieram e passaram. Mas quando o tempo estava cumprido, então aconteceu. Se nós tivermos, podemos perguntar a Malaquias: você profetizou, o Senhor enviará o seu mensageiro. Ele não, nós não vivemos. Nós, você ainda crê hoje que a sua promessa entrará em cumprimento? Ele também poderia ter respondido: ela entrará em cumprimento, pois assim é, assim diz o Senhor. 400 anos se passaram, e quando o tempo estava cumprido, aconteceu. Irmãos e irmãs, nós temos um grande problema com o tempo. Nós falamos isso muito claramente, como é. Paulo e já os homens de Deus tinham naquela época, há 2000 anos atrás, já contavam com a volta do Senhor. Martin Luther, o grande reformador, ele disse como os 3 dias e noites não foram cumpridos em Jonas, então os 2000 anos não estarão cumpridos até o retorno de Jesus Cristo. Todos foram homens de Deus, e no seu tempo, e eles contavam, também irmão Branham, ele contou plenamente que o Senhor viria no seu tempo de vida. Então, se passaram ainda mais 40 anos, e poderia ser que alguém pense consigo mesmo: irmão Franca, você já disse 1960 ou 66, você falou do retorno do Senhor, você pregou do retorno de Deus, e nós esperamos, vamos esperar. Nós esperamos não em vão. O Senhor, Ele prometeu, o Senhor retornará. E sejamos sinceros, se o Senhor já tivesse vindo em algum tempo, nos anos 70, então muitos de nós não estaríamos aí, não estaríamos lá. Por isso está escrito que Deus, Ele não prolonga a promessa, mas sim, Ele está cumprindo paciência, usando de paciência para que nenhum que tenha sido determinado para a vida eterna seja perdido. E quando o tempo estiver cumprido e o último ter sido chamado e ter entrado, então tempo, a porta da graça se fechará, e então virá o Senhor para nos levar para o lar celestial. Também para mim isso demora muito tempo. Eu gostaria muito que, e para ser sincero, eu conto com o retorno do Senhor no nosso tempo. Eu conto com isso totalmente. Eu conto com o retorno do Senhor no nosso tempo. O tempo está nas suas mãos, Ele determina sobre isso. Eu já disse, Paulo, ele contou com isso, os apóstolos contaram também com isso. Isso acontecerá no tempo correto. Jesus, Ele jamais se atrasa. Importante é que nós tenhamos sido preparados, que sejamos trazidos à concordância com Deus, que nós possamos vivenciar o atuar sobrenatural de Deus, e assim, aquilo que Deus preparou para nós, tenhamos parte pessoal daquilo que Deus preparou para nós. E isso pela graça. Então, Deus nos deu, enviou a última mensagem, chamados para fora, sermos preparados. Ele nos deu a parte evangelística pela graça, o eternamente válido evangelho, assim como foi pregado no original a toda a humanidade, mais uma vez ser pregado a toda a humanidade. Ele nos deu a graça, do ponto de vista de ensinamentos, tudo de acordo com a palavra de Deus, seja pregado para que a igreja seja fundamentada, edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, e tenha o acesso maravilhoso à palavra profética. Deus nos deu pela graça. Isso são coisas que ninguém, nenhuma pessoa pode pegar para si mesmo, a não ser que lhe seja dado presente por Deus. Por isso nós agradecemos ao nosso Senhor que Ele possa, por Ele nos ter visitado com graça, por Ele não ter passado ao largo de nós, mas sim que Ele nos viu, nos chamou e nos colocou em concordância consigo mesmo e com a sua palavra pela graça. E pode nos trazer essa concordância com a sua palavra, por sua graça. Nós temos uma concordância interior para com Deus e sua palavra, para crer como a Escritura disse. Nós, aqui não há programas de pessoas, aqui está o programa divino para o tempo do fim, a última parte do plano de salvação divino, no qual nós somos elevados juntos, e tudo isso pela graça, que isso possa tenha sido dado para nós de presente, de a concordância dentro dos nossos corações, de sermos um com o Senhor e também uns com os outros. Deus, o Senhor, abençoe a todos nós, esteja conosco, com todos nós, e a sua palavra também não voltará vazia hoje e cumprirá aquilo para o qual Ele enviou, e Deus dê revelação através do seu Santo Espírito. A Ele seja honra agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar para a oração, repetidas vezes, vamos inclinar nossas cabeças, estarmos em oração. Deixe-me compreender a sua palavra, deixe-me conhecer a tua vontade. Nós cantamos com nossos corações, nós ouvimos a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, prezados amigos, hoje o Senhor quer confirmar a sua palavra, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer abençoar. Se através da pregação a fé em vocês se tornou, então tomem Deus em sua palavra, não olhem para circunstâncias. Nós todos temos essa inclinação para, no campo terreno, para olharmos pelas as circunstâncias, em todas as provações, em tudo o que vem contra nós, e com certeza nós todos temos provações para que temos que passar. Onde nós olhamos, em todos os lugares há dificuldades, mas nós conhecemos aquele que prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até os confins da terra. Nós conhecemos aquele que disse: o que vocês pedirem no meu nome, isso vos seja dado. E vocês devem saber, irmãos e irmãs, prezados amigos, também nós estamos aqui em nome do Senhor para crermos com vocês, para orarmos com vocês e tomarmos Deus em sua palavra, por sua palavra, por todas as coisas que nós cremos, de coração cremos, como a Escritura diz, cada promessa e tudo o que Deus já fez, recebemos e caminhamos adiante com o Senhor. Também isso frequentemente dissemos: cada avivamento já foi a preparação para o próximo avivamento. E a mensagem que Deus nos deu está aí para que a noiva seja chamada para fora, preparada, seja trazida em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, e isto num tempo onde a palavra de Deus caiu em mãos de homens onde pessoas fazem com Deus e a palavra de Deus o que querem. Deus guiou de tal forma que um pequeno rebanho ouça o que o Espírito diz às igrejas, um pequeno rebanho com o santo respeito diante da palavra de Deus. É graça e deixa-nos saber a todos nós que nisto a eleição desde antes da fundação do mundo está fundamentada, assim como o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, havia sido determinado para morrer por nós. Assim, nós já estamos predeterminados, diante da fundação do mundo, para termos parte na redenção consumada, até que passemos do crer para o ver. Especialmente, vamos nos direcionar a todos que estão aqui pela primeira vez, que talvez jamais tenham vivenciado um culto como esse. Recebam, aceitem, e Deus revelará a si mesmo para vocês. Assim nós falamos a todos que querem consagrar as suas vidas a Deus. O Senhor está presente. Ele está chamando a todos: venham a mim, todos que estão cansados e carregados. Eu quero vos aliviar. Eu quero vos trazer paz para vossas almas. Ele está aqui e está nos chamando. Entrem através da estreita porta, entrem pelo caminho estreito que guia para a vida. Ele está presente, também todos que estão em dificuldades, que não se podem ajudar a si mesmos. E se lembramos dos jovens, e quantas provações os jovens estão colocados hoje em dia, até as drogas. Deixe dizer a vocês: nenhum homem caiu tão profundamente que o Senhor não possa retirar para fora. Deus está presente e para libertar os que estão presos, para deixar valer a graça, perdão, para libertar, chamem o nome do Senhor. Aqui ninguém que está aqui amaldiçoado, ninguém que levantaria uma pedra para tirá-la. Aqui estão pessoas agraciadas que sentem com todos, que oram com todos e que querem vivenciar com todos. Que Deus deixa valer a sua graça. Nos dias bíblicos, quando nosso Senhor caminhou por essa terra, todos podiam vir a Ele. Os cansados e carregados, até os que estavam sendo atormentados por demônios podiam vir. E todos vivenciaram o poder de Deus. Lá onde Jesus Cristo estava presente, ou está presente, então demônios têm que fugir. Então estão presos, têm que são libertados. Então Deus confirma a sua santa palavra. Por isso, nisso nós somos testemunhos. Hoje podem acontecer curas. Receba na fé, receba pela fé. Coloquem suas mãos onde está o problema e agradeçam a Deus pela cura. E aqueles que estão sendo atormentados, que estão carregados, digam ao Senhor: aqui não há uma cadeira aqui, ou alguém que tenha, onde tem que se confessar as coisas. Aqui não há essas coisas. Aqui somente a graça que Deus dá para todos que exclamam para Ele. E a Santa Escritura diz: chame-me na dificuldade, assim eu quero te ouvir e você deve me glorificar. Chamem ao nome do Senhor e vocês serão salvos, libertos, curados e serão santificados, salvos. aqui não pessoas não estão atuando, mas sim Deus está atuando pelo Espírito Santo. Aleluia. Recebam. Isso é para vocês. Isso foi comprado pela morte na cruz de nosso Senhor e Salvador. O pleno evangelho, a plena salvação é divulgada aqui e hoje, aqui vivenciada, hoje, louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. E todo o povo diga amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus, o Senhor.
Amém.
Amém. Amém. Estejam na graça do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, estivermos vivos.